Bom dia a todos.
Bom dia.
Tudo bem com vocês? Para mim é um privilégio, sempre falo isso porque verdadeiramente é um privilégio poder estar diante dessa assembleia, diante dos irmãos, diante da presença principalmente de Deus, para poder glorificá-lo, para poder aprender com a palavra de Deus, com a palavra dele, né, os ensinamentos dele, a profecia, né, dada por Deus, para que todo o homem, toda a mulher, todo jovem pudesse caminhar de uma maneira mais segura aqui nessa terra, né, tendo como o manual, a bússola, a palavra de Deus que nos instrui nessa jornada, nessa caminhada. Eu convido você hoje a ter essa perspectiva, porque se nós não estivermos aqui sem a perspectiva do sobrenatural, sem a perspectiva de que Deus, por meio da palavra dele, ele confronta os nossos corações, nós então não iremos absorver aquilo que Deus quer para nós. Deus, ele tem propósito nessas reuniões, Deus tem propósito no culto público, a igreja é um propósito de Deus, e por isso nós estamos aqui reunidos para aprender mais sobre ele, porque nós entendemos que ele está aqui, ele se faz presente nesse lugar pelo mover do Espírito Santo na vida de todos aqueles crentes que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E para aqueles que ainda não fizeram isso, o sobrenatural acontece pela remissão dos pecados, arrependimento e fé, que nos faz então permitir e viver uma experiência real com Deus. Foi muito importante para mim, gente, nesse último mês, não sei se vocês sabem, mas eu estava de férias, né? Mais ou menos, né? Que a gente sempre fica fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas nesse último mês eu pude sentar onde você está sentado durante mais oportunidades do que aqui onde eu estou nesse momento. E foi muito bom ser ovelha do Daniel, foi muito bom ter sido ovelha do Paulinho, ter sido ovelha do Paulo Simplício, ouvido a voz de Deus por meio da vida desses homens, pecadores, que são usados por Deus para transmitir a palavra dele. E sabe o que eu aprendi nesse meu processo de ovelha, sentado bem ali, domingo a domingo, ouvindo a palavra de Deus por meio desses homens? Eu descobri que a palavra de Deus, ela não é um compêndio de histórias sem nexo. Muito pelo contrário, eu coloquei até uma frase no folder, né? A Bíblia, ela não é uma série de relatos desconexos, não. Ela conta a história de Jesus de Gênesis a Apocalipse. Talvez não esteja ali implícito, talvez você não veja lá o nome ali destacado com letras grandes, mas é sobre a redenção que Deus, ele escreve esse livro por meio de homens. E essa redenção, ela quer atingir o nosso coração todos os dias, gente. Pensa nos estudos que nós tivemos aqui, nas mensagens ao qual o Daniel trouxe aqui, falando no primeiro momento lá atrás de Abraão, trazendo a vida de Davi, por último Jacó. Não é sobre Jacó que a Bíblia diz, mas é sobre Jesus. Porque que Jacó você vai seguir, meu irmão? Aquele como nós aprendemos, o usurpador, o mentiroso, suplantador, aquele que engana, aquele que falha, é sobre esse homem que você quer basear a sua vida? É sobre os princípios da vida de Jacó que você quer ser guiado? Jacó, ele acerta muitas vezes na Bíblia, mas ele também erra. Davi, no primeiro momento que nós conhecemos esse jovem, ele aparece desafiando um gigante ao qual amedrontava o povo de Israel. E Davi faz aquela declaração bombástica. Quem é esse incircunciso que desafia o povo, o povo do Deus vivo, o Deus dos exércitos? Mas é o mesmo Davi que declara isso, que outrora, na sua ociosidade, comete adultério. E para encobrir o seu pecado, planeja a morte de Urias e continua mentindo até ser confrontado por Natã. E aí a redenção de Deus vem sobre a vida desse homem. Que Davi você quer seguir? O Davi que foi um péssimo pai? Porque eu não sei se você sabe, mas se você acompanhar os registros da vida de Davi, você vai ver que um dos seus filhos abusa sexualmente da irmã, você vai ver Absalão tentando tomar o trono, o seu trono, ameaçando de morte, perseguindo Davi, escorraçando Davi do palácio. É sobre esse Davi que você quer embasar a sua vida? A Bíblia, ela não traz para nós somente exemplos morais, mas ela aponta para Jesus. Os profetas falam disso. E eles apontam para o Messias, dizendo que esse Messias um dia viria e ele iria ser o Redentor da humanidade. E esse Messias, ele chega na figura de Jesus. Uau! E sabe como que o Messias chega? Ele chega como alívio. Eu fico abismado de perceber que Jesus, ele, como homem, ele vem na figura de um menino. Num menino que teve o seu um mês e alguns dias como a Lívia tem. Já pensou isso? A gente costuma ver Jesus com 12 anos no templo, né, que ele fica lá dando uma aula para os fariseus, ou outras referências que a gente tem de Jesus, é Jesus exercendo o seu ministério público, ali com 30, 33 anos. Mas você já parou para pensar que o Deus menino, ele foi com a idade da Lívia ali, ó, um mês e alguns dias, dando cabeçada no peito da Maria, desesperadamente desejando o leite materno daquela mulher completamente vulnerável. Mas esse mesmo menino, ele se torna um homem sem pecado. E ele faz o que cada um de vocês aqui não consegue fazer. Vocês não. Mas ele sim. Ele se entrega na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. Coisa que nós nunca conseguiríamos fazer. Porque nós somos o quê? Pecadores. Esse livro, ele conta a história de vidas que foram transformadas por um Deus. E eu quero convidar hoje você a experimentar mais uma dessas histórias. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Nós iremos ver então Deus entrar em uma história. E eu tenho certeza que Deus já entrou na história de muitas vidas aqui nesse lugar. E Ele deseja ainda entrar na vida de muitos aqui. E hoje nós iremos ver Ele atuando de forma expressiva na vida de um homem. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós iremos ler uma história muito interessante das Escrituras que vai nos ajudar a compreender melhor essa ideia de que Deus, Ele entra na vida de pessoas para mudar as suas histórias. Está comigo? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Acompanhe comigo a leitura. Eu estou lendo na nova versão Almeida atualizada. A palavra de Deus diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor, em letra maiúscula, tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. A palavra de Deus nos apresenta um personagem. O nome do nosso personagem hoje, ao qual Deus vai mudar a história, é Naamã. A palavra de Deus traz algumas características da pessoalidade desse homem. As características são: ele era considerado um grande homem diante do seu senhor. Ele vivia debaixo de um reinado, do reinado da Síria, e ele era um grande homem frente a esse grande líder de estado dessa nação. Ele era um homem muito conceituado. Vai elaborando aí uma imagem na sua cabeça. Porque por meio do Senhor, e agora do Senhor Deus, olha só, usando um ímpio, usando uma nação, ao qual não é a nação do povo judeu, tinha dado vitória à Síria. Essa nação tinha obtido vitória e vitórias mediante o Senhor Deus dos exércitos. E a palavra de Deus diz que esse comandante, esse general, esse grande líder, ele era um herói de guerra. Rapaz, que cara top. Formulou na sua cabecinha aí quem era esse cara? Um cara conceituado na sua nação, um grande líder, um herói de guerra. Só que a palavra de Deus, ela nos traz, no português, algumas coisas que nos fazem refletir. Na história desse homem tem um porém. E qual é o porém na história desse homem? A palavra de Deus diz que ele era um herói de guerra, top de linha, porém, ele sofria de lepra. Todos nós temos um porém, não tem? Eu deixei algumas reflexões ali. E uma pergunta para você. Qual é o seu porém? E por que que eu digo isso? Porque todos nós temos um porém. Talvez eu olhe para a vida do Rafael, o menino que sorri com os olhos, né? E pela minha superficialidade do relacionamento com o Rafael, talvez eu julgue que Rafael seja esse menino que eu vejo que ele é. Um menino top de linha, bonitinho, que sorri com os olhos, marido da Laís, né? Tem os seus pais aí que tem acompanhado nós na live aí, tomara que esteja aí hoje, né? Elogiando aqui o filho deles, né? Uma bênção. E amigo do Henrique, né? O cara que gosta de da alta gastronomia, que trabalha no mercado financeiro, é Farol, é isso aí, acertei? Farol Capital, aí, ó, fazendo um merchan aí para ganhar um conceito com os caras. E aí, essas são as informações que eu tenho de Rafael. E Rafael pode entrar nessa igreja, a gente realmente olhar para ele e falar: uau! Que homem! Só que eu tenho certeza que o Rafael, ele tem o porém dele. Assim como o Henrique tem o porém. Assim como a Luana, a Raquel, o Miguel, se não tem, vai ter. O Daniel. Eu tenho o porém. E a pergunta que é, que nós queremos basear o nosso primeiro, a nossa primeira reflexão é: qual é o seu porém? O porém de Naamã era ser leproso. E o que é a lepra? A gente precisa entender um pouquinho de uma doença que hoje é extinta. A antiga hanseníase, que hoje é combatida com remédio, antigamente chamada lepra, ela não tinha cura, meu querido. Sabe como que era a lepra? Você pegava essa doença e essa doença te consumia vivo. Você praticamente virava um morto-vivo, definhando em si, apodrecendo nas extremidades. Muito comparado hoje, talvez, com câncer no seu pior grau. E esse homem tinha esse porém. Tem alguma área na sua vida que talvez não seja a lepra, mas seja uma lepra moral. Seja uma doença moral. Talvez o seu porém seja na sua família. Talvez o seu porém hoje seja um desemprego. Não estamos vivendo hoje em época de pandemia? O negócio não está feio? Quantas pessoas não têm perdido um emprego e hoje é um porém? Saber como que nós iremos sustentar a nossa casa no dia de amanhã? Qual que é o seu porém, meu querido? Tem alguma área da sua vida, esse porém, que você gostaria que Deus tocasse? Assim como nós vamos ver durante o processo da vida, da história de Naamã, tem algum porém que você já está cansado, assim como o Henrique falou, né? Tem gente, meu irmão, que dá trabalho, filho. E sabe quem é um deles? Sou eu. Hoje aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Meu primeiro dia dos pais. Nossa, acordei felizão, né? E geralmente o dia dos pais é igual o Henrique falou, para a mãe é top, né? Você marca lá o almoço, né, coco bambu e tal, a mãe fica só fazendo coisa top. O pai dos pais é cueca e meia, meu irmão. Não é não, pô? E eu, lógico, que entrar nesse daí tá bom, se eu pegar essa cueca e a meia, tava valendo. Só que eu abri o quarto da minha filha, né? Abri o quarto da Lili e tinha uma caixa luminosa, azul, grandona, né? Eu falei, é pegadinha do malandro. Flavinha deve ter comprado um monte de caixa, né? E aí você vai tirando as caixas e é meia. No final é cueca e meia. E aí eu falo, nossa, na hora que eu tirei o plástico lá, uma coisa que eu queria muito. Uma cafeteira da Dolce Gusto. Quer tomar um café lá, pô? Vou pôr um cafezinho pra você. Beleza? E aquela cafeteira lá, eu falei, nossa, que top, né? Vibrei, aí já fui pro quarto, Flavinha dormindo. Baixinho, né? Falei, obrigado, viu, fia? Pela cafeteira. E a Flavinha, foi meu e da Lili. Eu falei, ô Lili, glória a Deus. E aí tô lá, mó alegre com a cafeteira. Vamos tomar café, ela com a Lili no colo. E aí eu tinha dado uma missão pra ela. E a missão é embalar os abençoados dos presentes dos pais hoje. Sua filha transferiu a responsabilidade para minha sogra. Minha sogra deu um bug aí, que eu não sei o que aconteceu, que os presentes não estavam embalados. Esqueceu, né, irmão? E eu fiquei, então, ali, chateado, porque as canequinhas ficam soltas junto aos livros. Presente dos pais do dia de hoje. E você acredita que eu transformei aquele momento de glória no início, no estopim de uma discussão dentro de casa, a qual não ia terminar bem? E comecei a cobrar a Flavinha no café. E eu, caramba, Flavinha, você não fez isso, era simples. Agora, como que eu vou fazer? Caramba, não posso deixar na sua responsabilidade isso. Olha só, gente. O estopim daquilo que é o meu porém, que eu preciso controlar. E a Flavinha depois acalmou, tomei o café, né? Falei, Flavinha, me perdoa. Ela falou, Fê, fique tranquilo. Eu já conheço que você é bipolar. Eu falei, é, filha. Ainda bem que você conhece. Porque esse é um dos meus poréns. Contei essa historinha que aconteceu de manhã para você também se identificar. Você também tem questões que você gostaria de tratar e que talvez está se arrastando por dias, se arrastando por anos. E você fala, meu Deus, só a graça do Senhor para resolver esse meu porém. Na vida de Namã era só graça. A doença era doença para a morte, meu irmão. Não existia cura para a lepra. Esse era o porém do nosso personagem. A história, ela apresenta agora um novo personagem. E para mim, talvez, o personagem central dessa história. Lógico que você vai falar assim, ah, pastor, mas o personagem central é Deus. Tá bom, meu filho, tira Deus dessa daí. Deixa o meu personagem central entrar na história agora. Vamos ler aqui o que a palavra de Deus diz. Versículo 2 e 3 de 2 Reis, capítulo 5. Acompanhe você aí em casa também. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Namã. Um dia, a menina disse à sua senhora, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. Olha que cena que está acontecendo agora, prestem atenção. A palavra de Deus diz que as tropas foram lá, acabaram lá com as cidades, e aí numa dessas campanhas da Síria, eles trouxeram cativo uma menina, e uma menina crente, meu irmão. E essa menina então passou a ser uma doméstica dentro da casa da senhora, da esposa de Namã. Ou seja, uma escrava foi trazida para dentro de casa. E aqui que começa agora a chocar o meu coração. Pensa comigo aqui. Se você fosse levada escrava para dentro da casa de um senhor de ódio, que muito provavelmente, a Bíblia não diz, mas agiu com crueldade para dominar uma cidade, muito provavelmente teve que matar parentes, amigos dessa menina, a Bíblia não relata, mas geralmente invasões, meu querido, elas são cruéis. Existiam povos na Bíblia que invadiam, e sabe qual que era o sistema de levar cativo? Era um sistema assim, ó, não é assim, ó, fila indiana, um atrás do outro, no busão para o acampamento MAP. Vamos levar cativo lá. É assim, ó, argola nos narizes, com corrente ligada à argola do outro da frente. E a partir daí, você anda um no sapatinho do outro. Porque se a Shirley tropeçar, o que acontece? Ela arranca a argola do meu nariz. Livros históricos dizem que povos usavam com tortura, muitas vezes, para levar cativo outros povos. E agora a gente tem na história, aparecendo uma menina, escrava, muito provavelmente uma doméstica, que cuidava das questões do lar, que tinha tudo, porque se fosse eu, ah, como eu ia odiar esse povo. Ah, como eu iria ficar satisfeito de a cada dia ver aquele homem se definhando. De ver cada dia uma unha caindo e dizendo assim, isso aqui agora você vai pagar na carne. Tudo que você tem feito para tanta gente. Meu querido, vamos ser sinceros. Será que você também não seria assim? Só que o que chama atenção e que mostra que já parte do plano de Deus e da redenção do Senhor é que essa menina teve uma atitude completamente diferente. A palavra de Deus diz que ela, em contato com essa mulher, ela diz assim: ah, se o meu Senhor conhecesse ou pudesse estar diante do profeta em Samaria, que ele iria então conhecer então o milagre. Meu irmão, uma menina que tinha tudo para odiar, ela passa a ser um foco de luz naquela família, um foco de esperança. E sabe o que eu aprendo aqui, gente? Eu aprendo aqui que muito provavelmente nós chegamos até aqui por meio de pessoas, assim como essa menina, que vivendo a expressão de Deus aqui nessa terra, expressaram o amor pela minha vida e pela sua vida, e hoje nós estamos aqui para gozar da presença de Deus por intermédio de pessoas. Uma empregada doméstica que compartilha da graça de Deus dentro da sua casa, essa é a nossa história que a gente está ouvindo aqui. Uma menina como a Mariana, que tem começado a caminhar hoje com Cristo, e que, sem nem saber, tem sido usada para trazer a Giovana para escutar o tio dar uma aula bem chata lá embaixo, né, Giovana? Olha como ela é educada. Claro que não. É top sua aula, tio. Você já parou para pensar que o evangelho, que a graça de Deus, que Deus ele entra na história de pessoas por meio de outras pessoas, e que esses relacionamentos muitas vezes não é programado como o nosso? Domingo de manhã eu mando o Uber buscar vocês e a gente vai ter uma aulinha aqui na salinha. Não! Os relacionamentos de graça de Deus, muitas vezes ele é feito de forma informal. Essa mulher, essa menina escrava trabalhando na casa do seu senhor, você na sua faculdade, você dentro da sua casa com seu marido descrente, fazendo o que ela fez, expressão do amor de Jesus, que ela nem conhecia ainda, só conhecia talvez a promessa. E a expressão é perdão, porque alguém que fala que tem um profeta que pode curar, é alguém que já no seu coração já perdoou, irmão. Mesmo vivendo debaixo da escravidão, sofrendo dano. Nós temos um grupo de treinamento na igreja, com 12 irmãos aí que estão aprendendo algumas coisas sobre Deus. Por que que a gente faz isso? Vocês têm o conteúdo aqui. Simplesmente para te incentivar, para que essa chama queime, meu irmão, e você viva a expressão do amor de Jesus na prática. Por que que a gente está entregando cesta básica pelo abraço? O abraço tem o abraço, ele foi criado com uma estrutura e uma definição: entrega cesta básica por meio da pregação do evangelho. A gente quer ir na casa da pessoa por 3 meses, Paulo? Por quê? Porque não quer tomar café lá na casa do cara 3 meses? Não. Porque a gente quer ter contato. E ontem surgiu uma questão na reunião: mas, pastor, eu vou pegar uma família e eu não sei falar de Jesus direito lá para essa família. E aí a gente encaixa até dom, né? Tem o dom do evangelismo, a gente estudou dom aqui. E aí foi sugerido pela minha esposa, linda e maravilhosa, que está ali, ó. Vai fazendo almoço aí, filha. Morda não, hein? Que dizia assim, ó, por que você não... Vocês que têm dificuldade, e ela também tem... Por que não convida, né, uma pessoa para acompanhar e assim poder ter essa oportunidade de falar do evangelho? Então, assim, eu quero falar do amor de Deus, eu posso levar o Paulo, meu sogro, para ir comigo. Posso levar o Daniel, posso levar a Raquel, posso levar pessoas que têm essa desenvoltura para falar do amor de Deus para outras pessoas. Mas é com propósito, irmão. É com propósito. E a gente vê então essa minha personagem principal nos ensinando que nós precisamos viver o perdão porque Cristo perdoou, e a missão porque ele amou e resgatou. A história se desenrola. Aumenta um pouquinho mais meu microfone. E diz assim, versículo 4. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor. Olha lá, ele recebe a informação que tem um profeta e agora ele foi contar pro cara lá, pro rei, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Primeira coisa que a gente aprende aqui: Naamã esperava obter a cura pela recomendação e pelo dinheiro. E ele ainda começa indo no lugar errado, não é? Qual que era o conselho da menina? Vai e procura quem? O homem de Deus, o profeta. Ele conta para o rei, e o rei então fala para procurar quem? Procura o outro rei. Ou seja, querem tratar algo que não podem na esfera humana. Quando existem coisas na minha e na sua vida que só podem ser tratadas na esfera espiritual. No caso de Naamã, só podia ser tratado por meio do Deus vivo, Criador de todas as coisas. Ele pensou que poderia usar o próprio sucesso, o grande cara da Síria, para lidar com seus problemas. Ele não entendia que existiam as coisas que só Deus pode fazer. E meu irmão, tem coisas na minha e na sua vida que só Deus pode fazer. Não adianta disciplina nenhuma que nos faça parar de pecar em determinado caminho, de andar em trechos errados, que a gente já experimentou isso e viu que não funciona. Pode amenizar por um tempo, mas depois, meu irmão, a gente volta a caminhar por aquele mesmo trecho e fala: meu Deus, como eu não consigo abandonar isso? Isso é real para você? Ou só acontece isso comigo? E a gente tenta então criar estruturas, né, para tentar amenizar ou parar de cometer o mesmo erro, quando nós esquecemos que nós precisamos sim de estruturas para nos ajudar. Mas o que nos faz é abandonar é sempre arrependimento e fé. É graça vivida na experiência humana. Só para você, se você é curioso como eu, ele citou algumas medidas aqui, né? Eu coloquei bem pequenininho ali. 340 quilos de prata. E aí a prata é cara, irmão. Quem tem prata aí? Vocês têm prata aí? Rapaz, o quilo da prata é 4.100... Ixi, é 4... Eu não sei ler aqueles números ali, não. Peraí. O quilo da prata é 4.170... Ixi, é isso aí? Lê aqui para mim, o que está escrito aí? E 66 centavos, né? Vezes 340 dá 1.421 e aquele negócio que eu não sei falar. Só de prata, 1.000.000... Eu não sei ler o número, irmão. Ouro era 72 quilos. O quilo do ouro, meu irmão, ouro é caro, irmão. Tu como fazer um investimento em ouro aí, Daniel? O ouro é 200... Lê aí. 296.629 reais, né? É. 72 vezes esse valor aí, 21.356. Eu somei lá e deu um total de ouro e prata. 22 milhões e tralalá, meu irmão. Quase 23 milhões se convertido no nosso dinheiro de hoje. Faz sentido para você? Talvez para a época lá, não faria. Era volume. O ouro era usado para você derreter e colocar em palácio, para embelezar as coisas. Mas para nós, se a gente for transformar no que isso representa em real, meu irmão, era quase 22 milhões. Só de, ó, money entrando no cofre do outro rei. Fora, né, as 10 camisas da Lacoste, né, que foi ali enviada também, né? As roupas, né? Fora as roupas que foram enviadas. Enfim, não perca o seu raciocínio. Versículo 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, olha só, o rei recebendo a carta de Naamã, ele rasgou as suas vestes, as suas roupas, em sinal de medo, e disse: por acaso eu sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Ou seja, o rei, quando recebe aquela carta, o rei de Israel, ele já fala logo: olha, quem esse cara está pensando que é? Essa doença é uma doença de morte ao qual eu não tenho poder para dar vida. O que eu posso fazer nesse sentido? E aqui, gente, o rei começa a entrar em colapso, porque ele já logo pensa que vai existir uma guerra, né? Existe então aqui uma intriga acontecendo entre reis, e ele diz assim: olha, isso daqui só pode ser um pretexto para eles virem e invadir aqui a nossa nação. E aí, gente, Naamã, ele acha que com mexendo seus pauzinhos e gastando um monte de dinheiro, porque ele sabe que é assim que se lida com gente importante aqui nessa terra. Mas então, e ele pensa, por que não lidar com Deus da mesma maneira? Quantas pessoas hoje têm sofrido e são milionárias, a qual o dinheiro hoje não consegue mais fazer elas viverem nem mais um segundo de vida aqui nessa terra? Naamã, ele achava que pelo status e pela sua riqueza, ele poderia então comprar o benefício do rei. E a ideia aqui é: se ele é rei, ele é próximo de Deus. Se ele é próspero, se ele é o cara mais top desse país, ele é a pessoa mais próxima de Deus. Então, eu vou buscar aqui aquele que pode me oferecer a cura. E ele acha então que por meio da La Plata ele pode comprar então a sua salvação. Naamã esquece que ele está à procura de um Deus, só que um Deus domesticado. E ele esquece que o nosso Deus é um Deus indomável, ao qual ninguém pode comprar. Meu irmão, para de colocar Deus contra a parede. Talvez as suas orações, elas não são respondidas, porque ela não é do desígnio de Deus. E às vezes a gente confronta Deus para receber algo que Deus não nos dá, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas tem gente que acha que se colocar Deus contra a parede, eu exijo, eu mereço, eu quero, o Senhor é injusto, me dá, vai domesticar o Deus ao qual todo poderoso nos beneficia, sabe por quê? Por graça. E se Deus não te dá o que você está pedindo hoje na esfera humana, fique satisfeito, porque Deus, ele já te deu um presente que você não merecia e que você não pode comprar de jeito nenhum, que é a salvação da sua alma em Cristo Jesus. E olha, só esse presente já basta a vida. Pode dar tudo errado daqui para frente. Eu costumo dizer que quando eu encontrei Jesus, eu encontrei verdadeiramente a vida e o meu sentido e significado. Real, mano. Quando eu encontrei Jesus, eu falei, eu quero conhecer mais sobre ele. Já entrei no seminário. Fui chacoteado por um monte de gente, dizendo assim: não, mas você precisa ter uma experiência profissional. E se der errado? Der errado o quê, meu irmão? Só quero conhecer a Deus. Depois eu faço uma outra faculdade aí. Mas aí Deus foi e me colocou onde eu colocou e eu estou aqui. Certo? Fui conhecer mais profundamente Deus porque eu descobri, porque ele deu significado na minha vida. Porque eu buscava significado em mulheres, em dinheiro, em droga. E olha, quebrei a cara feio. E quando eu encontrei o autor da vida, aquele que preencheu meu coração de uma maneira que eu falei, nunca ninguém fez isso comigo, eu falei, é por ele que eu quero viver. E esse Deus, ele não é indomável. É um Deus cheio de graça. E aí, tudo que acontece na minha vida depois é bônus, irmão. Bônus. Eu já estou satisfeito por ter sido salvo por Cristo. Agora, ter conhecido a Flavinha, casado com ela, é maravilhoso. Mas é bônus. Ter tido a Lívia como um presente de Deus na minha vida é maravilhoso. Mas olha, é um baita de um bônus. Se eu não tivesse nem Flavinha e nem a Lívia, ainda assim, eu estaria feliz. Porque o presente maior foi dado por Deus. Por meio de Jesus, arrependimento e fé. E sabe que eu não conquistei isso. e não conseguiria conquistar, mas foi dado de graça, graça de Deus. E aí, existe aqui a resposta para os porém da vida. Olha só, versículo 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o senhor rasgou as suas roupas? Deixe ouvir a mim e ele saberá que aqui há um profeta em Israel. E sabe o que eu aprendo com isso e fico maravilhado? É a palavra da menina, dita lá num país distante, sendo acontecendo, se cumprindo agora nesse momento. O homem de Deus se apresenta ao rei e diz aqui, ó: Cristiano Ronaldo, eu tô aqui, pode falar para esse cara aí, que aqui tem café no bule. Pode falar para ele lá, que eu sou o homem de Deus, representante do Deus da terra aqui. E a palavra da menina, a quilômetros e quilômetros de distância, começa a fazer sentido e significado. Meu irmão, não cale a sua boca, meu irmão. Abra a sua boca, meu irmão. Não deixa os dias passar por essa terra sem viver a experiência dessa menina escrava. Olha, uma palavra de amor, e esperança e perdão de alguém que estava resolvido no seu coração, já tinha perdoado, falou: olha, eu conheço alguém que pode mudar a sua história, que pode acabar com o seu porém. E a gente começa a ver isso acontecendo de forma real na vida de Naamã. Deus entra na história desse homem por meio de uma necessidade, de um porém, e através do testemunho de uma menina. Isso aqui é lindo, irmão. Isso aqui é lindo, irmão. Eu glorifico a Deus pela vida do meu primo Marquinhos. Eu lembro que ele e o Léo da Saúde, Léo Martins, eu era completamente louco. E sabe o que os caras faziam? Eles saíam de São Paulo, marcavam o final de semana na praia. Eu morava na casa dos pais do Marquinho. E os caras chegavam lá como quem não quer nada. Hoje você sabe, né? Você conhece o esquema gospel dos caras, né? Eles iam lá, tipo, para passar o final de semana enganando nós, né? Quando, na verdade, mano, os caras estavam lá completamente em missão. E faziam aquelas perguntas, né, que você não está preparado para responder, né? E aí, posso falar um pouquinho de Jesus para você? E, meu irmão, eu não queria nem saber daqueles assuntos. Eu tive que comer o pão que o diabo amassou, passar fome, pegar bituca de cigarro no ponto de ônibus. Porque no ponto de ônibus é bom pegar bituca de cigarro. Ainda bem que vocês não são nóia. Porque o que que acontece? O cara vai tá esperando o ônibus, acende o cigarro. O ônibus vem, o cara faz o quê? Não pode entrar fumando. Larga o cigarro. Aí sobra aquelas bituconas gigantes, mano. Fala aí, Daniel. E é lá que os caras juntam essas bitucas para depois fumar. Meu irmão, isso é feio e escandaloso para você? Essa é minha vida negra. Pegando bituca pegando bituca no ponto de ônibus. Tive que comer do pão que o diabo amassou para que depois de alguns anos o Marquinho voltar e falar daquele Jesus. E aí meu coração parece que estava pronto. E eu falei assim: eu quero viver. Sabe o que o Marquinhos foi na minha vida? A menina escrava. Porque o meu Senhor não era Deus. O meu Senhor era eu e sabe lá quem. E ele me apresentou alguém que colocou o pão da vida na minha boca, que matou a minha sede, que encheu minha alma de alegria. E essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? Onde você está buscando respostas para os dilemas da sua vida? Aonde? Você já cansou de esperar em Deus? Aonde você está buscando? No amor? Em pessoas? No dinheiro? Qual é o seu Deus? Qual é o seu ídolo, melhor dizendo assim? Versículo 9, estamos chegando no fim. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, olha que ousadia, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. A gente está no momento da história de crise. O cara vem de longe, o cara tem a soberba da fama, o cara tem dinheiro, milhões aí de prata e ouro, e ele queria, sabe o quê? Ter um encontro pessoal com o profeta. Porque o cara é top, né, mano? E quem é top não pode ser recebido, sabe por quê? Por um servo, Chicão. O profeta não se deu nenhum trabalho de ir lá na porta. Não, chegou aí? É o seguinte, pede pra ele ir lá e dar uns mergulhinhos, 7 mergulhos lá no rio, tá bom? Tá dado o recado. O que que acontece com o Namã? Namã, meu irmão, a religião dele é tão furada que muito provavelmente ele esperava que Eliseu pegasse o seu dinheiro e realizasse ali um ritual de magia, né? Porque não é isso que o texto fala? A indignação dele é que ele... Eliseu pede algo simples, mas ele queria viver algo complicado. Ele queria... Mas peraí, eu trouxe o dinheiro, eu queria, na verdade, que ele fizesse uma magia aqui. Que ele passasse a mão, né? Desse uns 3 pulinhos, jogasse algum negocinho de cheiro, passasse a mão no meu corpo e assim eu ficasse limpo. A expectativa dele era uma expectativa frustrada. Uma outra coisa que pode ser, ele ficou indignado porque achar que seria pedido para fazer algo grandioso. Sabe o que Namã queria, meu irmão? Pelo menos que o profeta chegasse e dissesse aqui, ó. Ô Namã, faz o seguinte, vai de joelho daqui até o Guarujá. E quando você chegar lá, a sua lepra vai ter sarado. Ele queria desprender um sacrifício para dizer, olha, valeu a pena o que eu fiz, o meu esforço para ser curado. E aí, meu irmão, Namã não queria se submeter à solução de Deus, porque entendia que existia rios melhores em Damasco. No versículo 12, ele diz que não está ali, mas... Não existe 2 rios na minha terra que são muito mais top do que esse Santos aqui, a Praia Grande, que você quer que eu mergulhe? Oh, tem ninguém da Praia Grande aqui não, né? Desculpa aí, você que está na internet aí. Porque nós que é do Guarujá, né? Guarujá é a pérola do Atlântico, é mais top, né, irmão? É o Guarujá. Sabe o que a gente aprende aqui? Que muitas vezes nós parecemos com Namã. Nós temos a dificuldade de sermos humildes diante de Deus. Ele precisava simplesmente, sabe o quê? Fazer aquilo que a palavra profética do profeta disse. Vai lá e mergulha. Simplesmente isso. E sabe aonde a gente se parece com Namã? Deus, ele registra as verdades dele na Bíblia, te dá ordens claras de santidade, pede para nós andarmos por caminhos claros, deixa tudo registradinho aqui, e a gente tem dificuldade de se submeter e obedecer aquilo que Deus deixa claro para a gente fazer. E quando a gente faz isso, confiando na nossa perspectiva, a gente não experimenta os milagres de Deus na nossa vida. Pega essa visão, irmão. Talvez o seu porém, que tem se arrastado há anos, é simplesmente falta de submissão e obediência. Já parou para pensar sobre isso? Sabe por que talvez se arrasta esse problema, talvez, na sua família, no seu emprego ou na sua vida pessoal? Talvez é por falta de submissão e obediência. Aquilo que Deus tem ensinado de forma clara ao seu coração. Gente, domingo a domingo a gente está aqui falando dessa revelação, dessa orientação, da redenção de Jesus para a sua vida. O que Deus ele pede para nós, simplesmente, é ouvir a palavra dele, obedecer e se submeter para experimentar, sabe o quê? Milagres que a gente muitas vezes acha impossível de acontecer nas nossas vidas. Versículo 13. Então seus oficiais se aproximaram e disseram, olha só, servos de Naamã. Meu pai, olha o respeito dos caras. Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Sabe o que eu aprendo aqui, Paulo? Que mais uma vez Deus usa pessoas na história desse homem. Usou a menina na primeira revelação lá, dizendo do profeta, né? Ele vai até aqui e se frustra. Imagina se não existisse na vida dele esses servos. Servos agora altamente usados por Deus. Pega essa nova realidade aqui para a sua vida. Nós fomos chamados também para exortar, encorajar pessoas no caminho que às vezes é difícil. E sabe o que a gente vê aqui então? Mais uma vez, a graça de Deus sendo derramada por meio de pessoas. E olha o que acontece a seguir. Então, Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Meu Deus! Perguntas sem respostas. Por que mergulhar, gente, 7 vezes num rio? Muitos dos estudiosos vão dizer assim, porque 7 era o número perfeito de Deus. Eu não vou dizer que isso aqui é por isso que Deus falou que era 7 vezes. Mas o que eu aprendo aqui talvez é que seja a maneira de Deus tratar. Talvez o seu porém tenha uma maneira, um tempo, ao qual o seu porém será restaurado mediante submissão e obediência, que ele vai tratar de forma específica com você. No caso de Naamã, eram 7 mergulhos. E agora imagina a cena, ele lá, dá aquele tibunzinho, dá um. Levanta, leproso. Hein, Giovana? O cara vai lá, mergulha de novo, levanta, leproso. Já começa a ficar irritado, dá aquele mergulho mais rápido. Prá, prá. 6, no 7º mergulho, quando ele levanta, curado. O cara só continua mergulhando porque a fé começa a brotar no coração. Vocês lembram de outros leprosos que Lucas conta, que vão ter um encontro com Jesus e estão todos podres lá, andavam com sinos, porque o leproso tinha que andar com sininho, viu? Igual uma vaca, porque aquele sininho balançava e o cara, leproso, não chegava perto. Esses caras foram até Jesus, onde todo mundo corria, Jesus recebe. E eles pedem a cura e Jesus promove a cura. E ele fala assim, vai e se apresenta ao sacerdote. Esses caras não saíram da presença de Jesus curados. Eles ainda estavam, Giovana, cheio de lepra, apodrecendo. Mas é interessante que na medida que eles recebem a palavra de Jesus e eles caminham cheio de fé, até a presença do sacerdote. Eles se chegam lá e se encontram curados. A palavra de Deus diz que nós temos uma lepra moral na nossa vida. A palavra de Deus diz que o nosso coração é corrupto e enganoso, que ninguém conhece, estudamos isso hoje. Nosso coração faz brotar maus desígnios. E a palavra de Deus diz que todos pecaram, carecem da glória de Deus, e o salário do nosso pecado é a morte. Estamos arruinados. Estamos moralmente, espiritualmente leprosos. Mas essa mesma palavra diz que Jesus, ele promove cura para a sua lepra. Para a sua lepra espiritual. E ele faz isso, sabe quando? Quando você humildemente se rende ao senhorio de Jesus, entrega a sua vida a Jesus, confessa seus pecados, se arrepende de todos eles, e a partir daí, você anda numa vida restaurada dessa lepra. Errando? Sim. Assim como Davi, como Abraão, como Jacó, mas confiantes que o Messias já veio e nos deu vitória. Para finalizar, para concluir, você, assim como Naamã, tem um porém? Meu irmão, se você não tem um porém, fique esperto. Vai nascer asa nas suas costas porque você é um anjo. Você já vem arrastando esse porém há algum tempo? Quem sabe Deus, ele quer usar essa carência para transformar a sua vida. Sabe o que, que eu fico viajando na história? Fico pensando no Naamã voltando, porque ele disse que ele ia adorar o Senhor. E um novo convertido, às vezes, tropica logo na sequência, né? Ele falou assim, ó, pro profeta, assim, ó, ó, pede para Deus perdoar lá, porque muito provavelmente eu vou entrar no templo lá na Síria com o meu rei, e o meu rei vai tocar no meu braço, e quando ele tocar no meu braço, eu sei que eu vou ter que me dobrar diante de um Deus chamado Rinon lá. Mas eu não quero fazer isso. O meu Deus é o seu Deus. Você vê Naamã aprendendo a fé dele? Já identificando os deuses falsos e tentando combater dentro do coração, mas alguém que vai se dobrar ainda, que está aprendendo. E nós estamos aprendendo nessa peregrinação, nessa caminhada. Mas sabe o que é legal? É a volta do caminho. É Naamã sem lepra, olhando para o seu servo na carruagem, falando assim, meu irmão, você é top, irmão. Obrigado, viu? Porque se não fosse vocês, eu não teria mergulhado. Eu não teria experimentado a bênção. Obrigado por você ter me exortado, ser uma bênção na minha vida. E esse cara, então, cheio de alegria, chega em casa. E quando ele chega em casa, ele dá um beijo na sua esposa. E a sua esposa olha e fala, não tem mais lepra, mulher. E aí ele olha para a sua serva e ele fala assim, glória a Deus pela sua vida. A Bíblia não registra isso, meu irmão, mas eu tenho fé. E isso aconteceu na eternidade. E no dia que você estiver lá, junto com Naamã, troca uma ideia com ele, Daniel, e pergunta se assim aconteceu na sua vida. Amém? Convidar o pessoal do louvor aí para nós cantarmos mais uma. E eu quero fazer uma oração com você que está em casa, com você que está aqui. Fique de pé comigo, baixe sua cabeça. Vamos orar. Querido Deus, ô Pai, eu cheguei, Pai, nessa manhã, Pai, dentro da sua casa, diante de um porém, e eu tenho mais alguns outros porém, Deus, na minha vida que precisam ser restaurados pelo Senhor. Eu tenho certeza que muitos dos meus irmãos aqui estão cansados, Deus, de viver em situações, Deus, a qual a racionalização do problema, Deus, não deixa enxergar, Deus, que o Senhor nos cobra, Deus, nessa manhã, Deus, submissão, Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é rei, Deus, e diante de um rei, Deus, nós temos que nos prostrarmos, Deus, nós temos que nos ajoelhar diante da Sua sagrada presença, Deus, e confiar, Deus, que o Senhor é poderoso para nos libertar, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor move as montanhas, como diz aqui nessa música, Deus. O Senhor tem poder para salvar, Deus. O Senhor tem todo o poder, Deus. E o Senhor também tem poder, Deus, para nos restaurar, Deus. Muitas vezes moralmente, Deus, de coisas que nós estamos arrastando na nossa vida, Deus, e que precisam ser abandonados, não mediante a tática, Senhor, o evangelho da salvação que precisa ser pregado ao nosso coração todos os dias. É o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos dá de beber, é o Senhor que nos liberta. O Senhor é o nosso Senhor, Deus. Nos ajuda, Pai, a vencer esse porém, Deus, hoje, Deus. Nós queremos entregar, Deus, a nossa vida ao Senhor hoje, Deus, e que amanhã, Deus, nós com muita fé caminhemos, Deus, diante do Senhor sarados das nossas feridas, Deus, e curados pela sua majestade. É no santo nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.